Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Nosso convidado de hoje é o professor Oigris Macedo. Talita.
O professor Oigris Macedo é doutor em arquitetura e urbanismo. Atualmente é professor na Universidade Estadual de Londrina, UEL. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em representação de projeto, patrimônio histórico e técnicas retrospectivas e históricas da arquitetura e urbanismo.
Obrigado pelo convite, professora Ayubi. Obrigado, Talita, por estar aqui hoje conversando sobre a cidade de Londrina.
Vamos começar falando do seu trabalho aqui na universidade. Você é uma pessoa que estuda há bastante tempo essa questão aí que, de modo geral, é chamada de patrimônio histórico. E você tem pesquisa nessa área. Como que é esse trabalho aqui?
Aqui na UEL, a gente procura, junto aos alunos, trazer o conhecimento e entendimento deles das edificações importantes da cidade. E mesmo o desenho urbano de Londrina também merece atenção, porque são iniciativas que marcaram a história da arquitetura. Londrina é vanguarda em muitos aspectos, na sua arquitetura e no seu desenho urbano e inclusive no planejamento urbano.
Falar em vanguarda, Londrina tem uma grande quantidade de obras de um dos maiores arquitetos da história do país, Vila Nova Artigas. Qual é a importância do Artigas nesse processo de Londrina?
Eu acho que é primordial conhecer a produção do arquiteto Vila Nova Artigas em Londrina, porque quando ele realizou essas obras, associado ao Carlos Cascaldi, ele ainda não era um arquiteto de sucesso e de reconhecimento em São Paulo. Então, são as obras que ele inicia essa pesquisa e o desenvolvimento plástico da arquitetura dele, em muito começou aqui em Londrina. Importantes edifícios que a gente conhece dele hoje em São Paulo, aqui foi quando ele teve a chance de realizar pela primeira vez, né? Londrina é uma cidade muito rica nesse período. O café realmente permitia que se contratasse arquitetos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Então, muitos arquitetos vieram ou projetaram coisas, edifícios importantes aqui na cidade.
E se a gente for sair, passear em Londrina, quais são os edifícios que a gente poderia falar? Esse é um projeto do Vila Nova Artigas.
O mais importante deles é a nossa antiga rodoviária. Esse projeto ele é de vanguarda, usando concreto armado e as peles de vidro e a estrutura separada da vedação, o uso de brise solex, são aqueles quebra-sóis para proteger o edifício da incidência solar, e as abóbadas que... na época, né, abrigavam os ônibus. Então, esse edifício ele é tão importante que, na década de 70, ele foi tombado pelo patrimônio estadual, pelo estado do Paraná, e, mais recentemente, em 2020, ele recebeu um tombamento federal. Então, é o único edifício do Vila Nova Artigas tombado pelo patrimônio federal, pela União. Então, é um edifício que tem um nível de proteção grande por ser, pela sua importância artística e histórica, né?
A antiga rodoviária, para que nossos ouvintes saibam, hoje abriga o Museu de Arte de Londrina, o Museu da Prefeitura. E para não haver confusão, nós temos um outro museu, que é o Museu Histórico, que é o Museu da Universidade Estadual de Londrina, que fica na antiga ferroviária. Mas ali nesse complexo ali do centro da cidade, a gente tem mais coisas, né? Ouro Verde, por exemplo.
Era um complexo que tinha o Ouro Verde e o Autolon, que é aquele edifício de escritórios ao lado do Ouro Verde. E entre os dois ainda tinha
um restaurante,
Calone. E aí o Ouro Verde também foi um cinema pioneiro na cidade. A cidade tinha muitos cinemas já, mas foi anunciada a sua inauguração trazendo novidade, como o ar-condicionado para refrigerar o cinema. Então, era tido como um cinema requintado para a cidade, né? Porque tinha ar-condicionado e abrigava com conforto, né? As exibições.
E é muito bonito, né?
É muito bonito. Ele também chama muita atenção se a gente estudar a carreira toda do Artigas, ele é um edifício muito singular, assim, as influências que ele recebe de arquitetos de vanguarda na época, da década de 1940, 1950, de Álvar Aalto e outros arquitetos de fora do Brasil, né? Então, era um arquiteto que estava antenado com o que tinha de mais avançado na arquitetura fora daqui. E ele trazia isso para uma cidade no interior do Paraná. Então, o Ouro Verde, a rodoviária ou a Casa da Criança, que hoje sedia a Secretaria Municipal de Cultura, são edifícios fabulosos, que têm uma erudição da melhor arquitetura que se fazia naquele período.
Há alguns anos atrás, nós tivemos um grande acidente, no caso do Ouro Verde. E como é que foi feito, como é que eles conseguiram manter um patrimônio, uma estrutura tão importante para a cidade?
Eu lembro quando teve esse incêndio, corri lá, fotografei o edifício em chamas, sabe? Foi chocante. Mas o que me impressionou, eu ainda não era professor aqui na universidade, foi o trabalho dos arquitetos da UEL para a reconstrução do edifício. Eles trabalharam de uma maneira assim, muito tocante na condição de preservar o edifício e resgatar aquilo que o incêndio destruiu, né? Então, eles trouxeram muito da originalidade do edifício e também adequaram ele para a melhor condição de espetáculo e para a condição de teatro que hoje ele tem, né? Não é só cinema. Então, foi um trabalho intenso que eu depois tive chance de acompanhar com os meus colegas lá no Departamento de Arquitetura o que cada um contribuiu para a reconstrução desse teatro. E, assim, é um patrimônio da UEL, mas é um patrimônio da cidade também. E, sem dúvida, era muito importante que ele fosse reconstruído depois desse terrível incêndio.
A chamada Casa da Criança, hoje é a sede da Secretaria de Cultura, também é uma dessas obras intrigantes, bonitas. E ela está bem preservada? As características originais ainda estão lá?
Estão. Ela passou por uma reforma recente e que foi muito difícil de fazer essa reforma, porque dentro do poder público, na prefeitura municipal, entender que aquilo é uma obra de restauração, que não é uma reforma. Então, várias construtoras abandonaram o processo no meio do caminho. E aí foi preciso aí umas 3 ou 4 para conseguir finalizar. Porque não era simplesmente reformar, era trazer a originalidade do edifício em muitos aspectos, né? E adaptar outros. Então, foi um trabalho difícil, mas que ficou muito bom. A gente tem chance de perceber o cuidado que foi feito ali na reforma da Secretaria de Cultura.
Como fazer essa parceria? Preservar e a questão financeira?
Isso é um custo maior de um projeto desses. Uma restauração é mais custosa que uma reforma, né? Então, exige uma mão de obra especializada, exige muita atenção e exige o trabalho de arquitetos da área de restauração, né? É um trabalho muito especializado. Que na nossa cidade, nós não temos assim, profissionais em grande número que saibam fazer esse trabalho, né? A gente teve a experiência do Museu Histórico Padre Carlos Vaz, que foi feito pelo professor Zani, pelo professor Marão, nos anos 90, e algumas outras experiências de reconstrução também de casas pioneiras em madeira, mas esses últimos trabalhos de restauração, como o da antiga rodoviária, o nosso museu de arte, foi feito por escritórios de fora da cidade. E outra coisa difícil é como restaurar a arquitetura moderna. Nós, no Brasil, temos pouca experiência nisso, né? A restaurar a arquitetura do século XIX, a arquitetura eclética ou anterior, até temos bastante experiência. Mas a restauração de monumentos modernos é algo novo para nós ainda.
Como que a gente pode equilibrar uma questão que, sempre que a gente fala em patrimônio, a gente está falando em obras, casas ou edifícios que já têm uma utilização e, normalmente, quando não são propriedade do poder público, são propriedades privadas. E aí se fala em preservar, em manter a originalidade, e o proprietário quer lucro, quer ter outras questões financeiras estão envolvidas numa eventual preservação. É possível esse equilíbrio? É possível o poder público tomar a frente quando você discute a questão do proprietário?
Ah, é possível, sim. É possível também perceber que é rentável para o proprietário, se ele tiver um bem que tem um valor histórico e artístico, ele vai perceber que ele tem ganhos com isso também, né? É uma diferença que ele não vai ter em outro edifício. Então, é algo difícil de se comprar, de se adquirir, que é o valor artístico e histórico de uma edificação. Isso não tem preço, como se diz, né? Então, com o tempo e com a educação patrimonial, é possível trazer isso e esses proprietários entenderem que eles vão ganhar mais se eles tiverem edifícios significativos preservados, né? O que se muda muito é a função do edifício. E aí tem um trabalho de revitalização ou requalificação, porque você muitas vezes altera a função inicial daquele edifício, né? No caso da nossa ferroviária, virou um museu histórico. E no caso da antiga rodoviária, virou um museu de arte. E muitas vezes essas novas funções não qualificam exatamente o edifício e ele não consegue ter o mesmo vigor que ele tinha antes. Essa é uma dificuldade, achar uma nova função para o edifício.
Mas como fica assim? Ó, há alguns anos, acho que, se não me engano, ano passado, eles demoliram uma grande casa ali no centro.
Na Higienópolis.
Na Higienópolis. Não na Higienópolis, na Paranaguá. Eles desmontaram uma grande casa para virar hoje uma construção de um prédio.
É um edifício de apartamentos de 22 pavimentos.
Isso. E como é que fica essa relação, o patrimônio histórico com a economia?
Essa é uma boa questão, mas nós vamos deixar para depois do intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta daqui a pouquinho com essa resposta.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, Fogo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, Fogo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Beleléu,